Papai, você trabalha muito. Faz muito tempo que a gente não brinca.
Tem razão, filho. Então amanhã vamos brincar o dia inteiro, tá bom?
Oba!
No dia seguinte, o pai acordou bem cedo para tomar café antes de começar as aventuras com seu filho. Mal sabia ele.
Papai, já acordei.
Para ganhar algum tempo, o pai, que estava com o jornal em uma mão e o café na outra, teve uma ideia. Ele viu uma foto do globo terrestre na parte de viagens do jornal que ele estava lendo. Cortou essa página em pedacinhos e deu pro filho.
Tá aqui, filhão. Primeira brincadeira do dia. Termina aqui enquanto o pai toma o café e lê um pouco.
Assim, o pai achou que iria ganhar tempo para degustar o seu café e ler com calma. Mas, 3 minutos depois...
Papai, já acabei.
Mas já, filhão. Como é que você fez isso tão rápido?
Sabe o que é, papai? Eu coloquei o jornal inteiro com a foto do mundo em cima da mesa e comecei a montar. Só que uma pecinha caiu e eu percebi que do outro lado da foto do mundo tinha a foto de um ser humano. Então, resolvi fazer o oposto. E quando completei o ser humano, o mundo ficou completo. Quando completei o ser humano, o mundo ficou completo.
Se você quer saber qual é a única coisa que vai te fazer sentir completo para que você possa entregar sua grande contribuição para o mundo, fique com a gente, porque o episódio de hoje sobre o livro A Única Coisa pode mudar a sua vida.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro A Única Coisa foi publicado em 2012 e se tornou um grande best-seller nas listas do Wall Street Journal e do New York Times. Os autores são Gary Keller e Jay Papasan. Gary Keller é o presidente do conselho e cofundador da maior empresa de gestão de ativos da América do Norte. Jay Papasan foi o antigo editor da HarperCollins em Nova York e hoje atua como coach e palestrante. E vamos para a ideia central desse livro.
Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central desse livro é a seguinte: seu sucesso não vem por causa de tudo que você faz, ele vem apesar de tudo que você faz. Na correria, você pode não perceber, mas existe uma única coisa que te leva além, no meio de um monte de inutilidade. O que o autor Gary Keller defende nessa obra é que você deve bloquear tempo diário para essa única coisa e esquecer de todo o resto. Segundo ele, esse é o caminho para grandes resultados.
Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que pessoas bem-sucedidas, em sua maioria, vivem como um selo postal. Elas se colam em um grande e único objetivo até alcançá-lo. Grandes resultados não vêm de todas as tarefas que você está fazendo no dia a dia, mas sim apenas de uma pequena parte delas. Cabe a você identificar e corrigir isso na sua vida.
Você pode pensar que ao começar a ler esse livro, o autor vai te entregar direto como é que você chega na única coisa, que tal pergunta poderosa é essa que te ajuda a chegar nessa única coisa, mas antes mesmo de nos apresentar esses conceitos, o autor começa a obra com as 6 grandes mentiras que nos impedem de focar no que realmente importa. São elas: todas as coisas têm igual importância, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo funciona, devemos buscar uma vida de disciplina, nossa força de vontade está sempre disponível, devemos viver uma vida equilibrada e pensar grande é ruim. Vou fazer um pequeno apanhado sobre cada uma dessas mentiras e depois o Rafa vai aprofundar algumas delas. Vamos lá. Sobre todas as coisas ter igual importância, isso é mentira. O autor crava que seu sucesso não acontece por tudo que você faz, mas sim apesar de tudo que você faz. Segundo Gary Keller, existem poucas tarefas que te levam além e são nessas que você deve focar e esquecer todo o resto. Já sobre fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso só é possível se uma das tarefas for mecânica e não te exigir intelecto e outra sim. Tá tudo bem, você que tá assistindo o Resumo Cast enquanto lava a louça, dirigindo ou na bike, tudo bem, mas por favor não nos escute enquanto trabalha. Assim, chegamos à terceira mentira sobre uma vida disciplinada. Já pensou todo dia acordar e pensar, o que eu vou fazer agora? E contar com a sua disciplina? Isso é muito perigoso. Então, ao invés de todas as vezes ter que tomar decisões corretas, tenha rotinas, hábitos e sistemas que te impeçam de deslizar. Bom, agora sobre força de vontade. Nem sempre ela está disponível. Então, destine seu horário de maior energia do dia para encarar tarefas mais importantes que, segundo o autor, são as manhãs. Na penúltima mentira, sobre vida equilibrada, Gary Keller reitera que faz parte desequilibrar sua vida na busca de algo extraordinário. Então, se alguns setores essenciais, como família e saúde, estiverem garantidos, tudo bem, durante um certo período, você abrir mão de outros no caminho da sua única coisa. E para fechar, sobre pensar grande é ruim. Estamos acostumados a confundir ambição com ganância e pensarmos pequeno, consequentemente. Não existe nada errado em pensar grande e agir de maneira ousada na direção do nosso grande sonho.
Tudo importa igualmente. Essa é a primeira grande mentira que os autores trazem aqui no livro. E eu quero perguntar para você, ouvinte do Resumo Cast, quando tem um monte de coisa para fazer no dia, como você decide o que priorizar? Os autores dizem que, quanto mais o tempo passa, parece que mais coisas do tipo simplesmente tem que fazer isso, elas vão se acumulando. E assim, com o passar do tempo, acabamos ficando cada vez mais atarefados, ocupados demais, sempre apagando um incêndio aqui e outro ali. Quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Ficamos ativos e ocupados no dia a dia, mas sem dar um passo em direção à conquista de um grande objetivo. É nessa parte do livro que o Gary Keller e o Jay Papasan criticam as famosas listas de tarefas. Olha só o que eles dizem aqui no livro. Enquanto servem como uma útil coleção de nossas melhores intenções, as listas de tarefas também nos tiranizam com coisas triviais, sem importância, as quais nos sentimos obrigados a cumprir só porque estão na lista. Como um simples inventário, uma lista de tarefas pode desnorteá-lo, fazendo você agir em relação às coisas que você acha que precisa fazer, mas não aquelas que você deve fazer. Em sua maioria, são tarefas que não fazem de cada dia um trampolim para o próximo. Vale a pena lembrar que uma caixa de entrada vazia no fim do dia não tem nada a ver com o sucesso. Em vez de uma lista de tarefas, o que a gente precisa é de uma lista de sucesso. Mas como a gente transforma uma lista de tarefas em uma lista de sucesso? A resposta é aplicando a lei 80-20, mais conhecida como princípio de Pareto. De forma bem resumida, o princípio de Pareto afirma que uma pequena quantidade de causas cria a maioria dos resultados. 80% da sua renda vem de 20% dos seus clientes. 80% das vendas vem de 20% dos produtos que uma empresa tem. 80% dos resultados que você quer alcançar vem de 20% das tarefas que você faz ou deve fazer no dia a dia. Uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando aplicamos o princípio de Pareto nela. E se você quer se aprofundar nesse conceito, inclusive fazendo um exercício prático sobre isso, acessa lá o conteúdo extra sobre esse livro que a gente preparou para você. Esse conteúdo extra é exclusivo para os Tribers apoiadores do ResumoCast, e você pode se tornar um Triber apoiador ou uma Triber apoiadora acessando resumocast.com.br/apoia-se.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Bom, agora que eu já falei para você quais são as principais mentiras que te impedem de ser produtivo, agora que o Rafa já se aprofundou, talvez na principal delas, chegou a hora de te contar qual é a pergunta que muda tudo. Esse é o fragmento desse livro mais importante. Ele não é um insight e nem uma frase, mas sim uma pergunta. E cá está ela. Qual é a única coisa que, uma vez feita, torna todas as outras mais fáceis ou irrelevantes? Não entendeu? Então pense em um dominó. Se você derrubar a primeira peça, todas as outras se tornam mais fáceis ou irrelevantes, pois caem naturalmente. E se você olhar com carinho para sua lista de tarefas, certamente tem uma, geralmente aquela que você tem mais medo ou mais adia, e se você executar, todas as outras se tornam mais naturais ou até inúteis. Então, Pare de atacar sua to-do list, sua lista de tarefas, como se tudo importasse de maneira igual. Comece sempre pelo que realmente importa, através dessa pergunta geradora e incrível. Se perguntar tal questão, pode servir de maneira macro, micro e nichada. Você pode usar essa estrutura para se perguntar, por exemplo, sobre o seu propósito. Qual é a única coisa na minha vida que, uma vez feita, torna todas as outras mais fáceis ou irrelevantes? E uma resposta te dará um claro senso de missão. Você pode também usar essa pergunta da seguinte maneira. Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje ou até agora, torna todas as outras mais fáceis ou irrelevantes? E assim, terá clareza sobre as suas próximas tarefas. E por fim, pode utilizar um setor específico da sua vida para trabalhar como, por exemplo, qual é a única coisa que eu posso fazer pela minha saúde que torna todas as outras mais fáceis ou irrelevantes. Então, de maneira mais ampla, pontual ou nichada, permita que essa pergunta transforme a sua vida como mudou a minha.
E vale lembrar que uma peça de dominó, como usa muito bem esse exemplo aqui no livro, ela pode não somente derrubar outras peças iguais, do mesmo tamanho, mesmo peso, mas também outros objetos que são sucessivamente maiores. E aqui eles chegaram numa conclusão que um único dominó, ele é capaz de derrubar outro dominó até 50% maior. Então, ou seja, se você atacar o seu primeiro dominó, a sua única coisa, aquela única tarefa, aquela tarefa mais importante hoje, amanhã você será capaz, né, de fazer, atacar coisas 50 vezes maiores. E isso vai te dar, claro, um senso de direção, um senso de progresso enquanto você avança no dia a dia. E lá na frente os resultados não serão lineares, mas sim serão geométricos, né? Vai ser um avanço muito maior do que crescer só um pouquinho a cada dia. Vamos lá, e vale a pena falar que no final desse episódio, um pouco mais pro final, o Arnaldo, ele tem aí um desafio para você, ouvinte, colocar em prática aí já um pouco desse conceito, dessa sua única coisa.
Rafa e ouvinte, queria fazer um convite para vocês. Bora voltar pro colégio? Voltar pro colégio? Como assim, Arnaldo? É isso mesmo. Vocês lembram como é que era na época do colégio? Você acordava às 6 da manhã, ia para aula e ficava imerso de 7 da manhã até quase uma hora nas suas tarefas mais importantes, sem distrações. Aí chegava em casa, almoçava, eventualmente tirava uma soneca na parte da tarde e até via alguns seriados na televisão. Eu dormia no sofá depois do almoço, diariamente curtindo Um Maluco no Pedaço e Eu, a Patroa e as Crianças. Delícia! Arnaldo, não entendi ainda. O que isso tem a ver com o episódio e com o livro A Única Coisa? E se eu te falasse que hoje a sua rotina pode ser assim? O autor nos sugere que sim. Gary Keller afirma que, se acordarmos com intenção e utilizarmos a perguntinha mágica já citada aqui, podemos almoçar com um sentimento de dever cumprido. Segundo ele, o ritual da única coisa deve ser algo parecido com acordar por volta de 6 da manhã, utilizar a primeira hora do dia para cuidar da mente e corpo com exercícios, leitura e meditação. Utilizar a próxima hora para se alimentar. Nesse caso, se você, como eu, faz jejum, pode até aumentar o tempo de mente e corpo. E aí, de 8 da manhã, até meio-dia, ou até um pouquinho mais, você literalmente bloquear o seu calendário para a sua única coisa. É exatamente o que eu faço. Olha só, das 6 às 8, eu leio, escrevo, medito, treino e tomo banho gelado. E aí, das 8 ao meio-dia, eu faço a pergunta importante para mim, né? O que se eu fizer agora torna todo o resto mais fácil e relevante? E aí, foco só nisso nesse tempo, nas coisas mais importantes, que geralmente são tarefas relacionadas ao resumo cast e ao vivendo de propósito. Lá para meio-dia e meia, quase uma no máximo, eu almoço com a maior calma do mundo, com o sentimento de que o dia já valeu a pena e que eu já fiz o que deveria ter feito. E de vez em quando, sim, tiro uma soneca, vejo um seriado, dou uma corridinha na praia e faço coisas para me divertir, porque o dia tá pago, tá ganho. Então, lembre-se do colégio, comece o dia pelo que é mais relevante e chegue na metade dele com um sentimento único de dever cumprido.
Provas da única coisa estão em todo canto. O Arnaldo abordou uma questão mais pessoal, mas também conseguimos enxergar a única coisa nas empresas. É só a gente abrir o olho e começar a prestar atenção. Empresas de sucesso extraordinário geralmente são conhecidas por ter um produto ou serviço que dá mais dinheiro do que a soma de todos os outros. Alguns exemplos. Coronel Sanders começou a KFC com uma única receita de frango. Os microprocessadores da Intel geram a maior parte da receita líquida da empresa. Às vezes, o que é feito ou entregue é também o que é vendido. Às vezes, não. Olha só o Google. A única coisa do Google é a pesquisa. E isso faz com que eles ganhem muito dinheiro com espaço publicitário em suas páginas de pesquisa. Star Wars é um outro exemplo disso. Sua única coisa são os filmes ou merchandise de brinquedos. Já parou para pensar nisso? Se você chutou merchandise, acertou. E errou também. Quando esse livro foi escrito, em 2012, a receita dos brinquedos da série Star Wars tinha ultrapassado a marca de 10 bilhões de dólares, enquanto a receita da bilheteria mundial dos filmes, até então 6 filmes, tinha totalizado menos da metade, girando 4,3 bilhões de dólares. Mas do ponto de vista dos autores, os filmes são a única coisa, porque eles tornam os brinquedos mais famosos e também mais acessíveis, mais procurados. A Apple criou um ambiente no qual uma única coisa extraordinária pode existir enquanto a empresa transita para outra única coisa extraordinária. Traduzindo, olha só, de 1998 a 2012, ano em que esse livro foi publicado, a única coisa da Apple passou de Macs para iMacs, para iTunes, para iPods, para iPhone. Sempre que um novo produto era evidenciado pela Apple, os outros não eram descontinuados. Os demais produtos da empresa continuaram, sim, a ser aprimorados. E hoje a Apple tem uma grande família de produtos. E quem é fã da marca, quem é cliente da Apple, consome, sim, todos esses produtos da família Apple. Atenção, empreendedores! Se hoje a sua empresa não sabe qual é a única coisa dela, então a única coisa que você tem que fazer agora é ir atrás do que é justamente essa única coisa em seu negócio.
Já falamos aqui sobre fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Eu queria voltar nisso, porque eu sei que muita gente, você agora, pode estar escutando o Resumo Cash fazendo outras coisas. Olha só. Você pode agora estar em uma das situações que eu vou citar. Lavando a louça, tomando banho, varrendo a casa, correndo, treinando, indo ou voltando do trabalho. Caminhando. Tudo bem. Não somos aqui monges tibetanos e não vamos te exigir tamanha presença em tarefas braçais que não exigem intelecto. O autor fala isso no livro. Você pode sim associar uma tarefa que não te faz pensar com outra que sim. Por isso, tudo o que eu acabei de citar aqui, você pode sim fazer enquanto nos escuta. Acho que um podcast te traz justamente isso, esse benefício. Mas, por favor, não escute Resumo Cash enquanto você trabalha ou enquanto você conversa com alguém. Se fizer isso, não fará nenhuma coisa nem outra. Lembre-se sempre que o termo prioridades com S foi inventado. A palavra prioridade deve ser no singular sempre. Então, se duas coisas importantes que te exigem atenção plena coexistirem, escolha uma. Conciliar só se uma delas for realmente automática e que não interfira na outra. Tenha isso sempre em mente para fazer maior proveito dos nossos conteúdos e de tudo que importa para você.
Multitarefas. Olha só, ficar alternando tarefas tem um preço. E são poucos aqueles que percebem justamente esse preço que estão pagando. Vamos falar um pouco sobre empresas. Pesquisadores concluíram que os trabalhadores perdem cerca de 28% em um dia normal de trabalho só pelo fato de ficar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Agora pense por um momento. Se você paga alguém para trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, quer dizer então que, na verdade, essa pessoa passa quase 2 horas e meia por dia se recuperando das distrações e não sendo produtiva. 2 horas e meia perdidas por dia para cada colaborador. Tem ideia do quanto isso pode sair caro para a empresa? Também descobriram que os multitarefeiros de plantão desenvolvem um senso distorcido de quanto levam para fazer uma determinada tarefa. Pode ser que você ache que, poxa, eu levo 2 horas para fazer esse relatório, mas na verdade, se você cortar as distrações, você vai levar, de repente, 45 minutos, 50 minutos, menos da metade do tempo. Por fim, os multitarefeiros passam por mais estresse, o que acaba com a saúde do profissional e até reduz a expectativa de vida, que também vai resultar em mais gastos, mais problemas financeiros para a sua empresa. Hoje em dia, a maioria dos profissionais, eles trabalham na frente do computador por horas e acabam trocando de uma janela para outra, abrindo a caixa de e-mail, abre o navegador, abre o outro programa, quase 37 vezes por hora a gente faz isso. Quem fica trocando de mídia, trocando de tela, trocando de aplicativo, seja lá o que for, a todo momento, sente prazer com essa alternância. Uma grande dose de dopamina liberada no corpo quando a gente faz isso. Só que isso pode nos viciar. É o mesmo que uma droga faz em nosso organismo. A distração prejudica os resultados. Quando você tenta fazer muita coisa de uma vez, pode acabar não fazendo nada direito. Descubra o que realmente é mais importante no momento e concentre sua atenção nisso. Existem algumas ferramentas e algumas técnicas simples que podem te ajudar com isso, a ser mais focado em uma coisa de cada vez. E elas estão disponíveis no conteúdo extra que a gente preparou para você sobre esse livro. Lembrando que esse conteúdo extra é exclusivo para os apoiadores do ResumoCast. E você pode se tornar um Triber apoiador ou uma Triber apoiadora acessando resumocast.com.br/apoia-se.
Chegou a hora de falar dos quatro ladrões da produtividade. O autor começa o livro com as seis grandes mentiras no caminho da produtividade e termina ele com os quatro grandes ladrões dela. São eles: inabilidade de dizer não, medo do caos, hábitos pouco saudáveis e um ambiente que não te ajuda nos seus objetivos. A inabilidade de dizer não é muito comum em pessoas que buscam contribuir para o mundo. Mas o que elas têm que entender é que se elas focarem seus dias em pequenas ajudas para todo mundo, estarão privando o próprio mundo da grande contribuição delas. Muitas vezes, eu tenho que dizer não para compromissos que eu até gostaria de fazer, mas tenho que fazer isso para gerar meu maior impacto. O segredo é você saber qual grande sim está por trás dos seus nãos e explicar com muito carinho e encaminhar aquela pessoa que te solicitou para alguma coisa para eventualmente uma próxima solução, uma outra pessoa ou algum caminho que de fato possa atendê-la naquele momento. Já sobre o medo do caos, não tem jeito. No caminho da sua única coisa, algumas outras vão ser deixadas de lado. Vão ter dias, sim, que você não vai conseguir responder todos os seus e-mails e mensagens e tá tudo bem. Mais uma vez, se você entender que tudo isso é em prol do seu grande propósito, fica tudo mais fácil. Afinal, como é que você prefere ser lembrado ou lembrada no fim da sua vida? Como a pessoa que sempre respondia todo mundo ou como aquela que mudou o mundo? Bom, assim chegamos aos hábitos pouco saudáveis. Não venha me falar que você está dormindo e comendo mal em prol da sua produtividade. Não é por aí. O descanso e até a recreação fazem parte de uma vida produtiva e pode até ser que você consiga em um dia fazer muitas coisas passando uma noite em claro. Mas após uma semana, isso vai se tornar insustentável e você volta para a estaca zero. Por fim, cuidado com o ambiente que não te ajuda nos seus objetivos. Já falamos muitas vezes aqui do contágio social, ou seja, de que você é a soma das 5 pessoas com as quais mais convive. Mas o autor, além de concordar com isso, vai além. Ele também fala muito do seu ambiente físico. Se ele é confortável, iluminado ou funcional o suficiente. Às vezes, apenas trocar o local da sua mesa de trabalho ou comprar um novo computador pode fazer toda a diferença. Resumindo, fique atento ou atenta para esses 4 ladrões de produtividade. Inabilidade de falar não, medo do caos, que o Rafa vai até aprofundar em breve, hábitos pouco saudáveis e um ambiente que não te ajuda nos objetivos. Fique ligado nisso e libere o caminho para viver a sua única coisa.
Aceite o caos. Enquanto a maioria dos livros de negócios, livros de desenvolvimento pessoal, falam sobre ter uma vida equilibrada, aqui os autores falam justamente que sucesso nem sempre tem relação com essa tal vida equilibrada. Muito se fala hoje sobre esse equilíbrio, ter uma vida equilibrada em que a gente concilia a vida profissional da pessoal com perfeição. Porém, os autores dizem que isso não é uma verdade absoluta. Para ter um grande sucesso em suas empresas, muitos empreendedores acabam sim deixando de lado algumas atividades pessoais para se concentrarem e darem o seu melhor em seus negócios. Às vezes acontece ao contrário. Às vezes nós devemos focar na nossa vida pessoal e às vezes deixar um pouco a profissional de lado, dependendo da gravidade, dependendo do problema, dependendo do objetivo que você quer alcançar. A dica do livro é a seguinte: reconheça que buscar sua única coisa acaba deixando outras coisas para trás. Ficar aparando todas as arestas da vida pode ser uma grande armadilha, te atrapalhando ao longo do caminho que você precisa focar. Às vezes, o caos é inevitável. Faça as pazes com ele. Aprenda a lidar com isso. O sucesso que você vai obter fazendo sua única coisa vai provar continuamente que sim, você fez a escolha certa. Nós estamos então nos encaminhando para mais uma reta final desse episódio sobre esse livro, A Única Coisa, e vale a pena falar que nós comentamos bastante aqui sobre o que é essa única coisa, quais são, né, as 6 mentiras do sucesso, né, uma vida de sucesso, quais são os 4 ladrões da produtividade, e vale a pena lembrar que além do conteúdo extra que a gente preparou para os nossos apoiadores, você também pode, é claro que a gente quer que você compre, se aprofunde e leia esse livro, inclusive o link está aqui na descrição desse episódio.
Para quem é esse livro?
Esse livro é para quem acha que está sem tempo simplesmente por fazer uma lista imensa de tarefas no dia sem nenhum senso de prioridade. A leitura dessa obra vai te permitir diminuir essa lista para apenas um tópico, justamente a sua única coisa.
Eu recomendo esse livro para quem sempre está ocupado demais no dia a dia, mas sente que a carreira ou o negócio não está indo para frente. Recomendo muito que você leia esse livro.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
É óbvio que ler esse livro me fez questionar qual é a minha única coisa, né? Então eu fiquei pensando, será que minha única coisa são livros? Será que são palestras? E aí eu comecei a entender que o que está por trás disso tudo é escrever. Olha só, para lançar um livro eu tenho que escrever. Para fazer um post no Instagram eu tenho que escrever. Para dar uma palestra eu tenho que escrever. Então eu descobri que a minha única coisa é escrever. Consequentemente, bloqueio minha manhã para isso e isso me traz tudo que é mais importante para mim, entre felicidade, dinheiro, e me proporcionou inclusive estar aqui hoje no Resumo Cast. Então, minha única coisa é escrever. Descubra qual é a sua.
Esse livro, junto com um grande livro que a gente já fez aqui no Resumo Cast, que é o Essencialismo, me ajudou muito e ainda me ajuda a dizer não para muita coisa boa que surge no caminho, coisas boas pessoais, coisas boas profissionais, parcerias, outros negócios, mas que não vão me levar a progredir nos meus principais objetivos, ou no meu grande objetivo. Então, se você está com dificuldade, fica lotando a sua agenda, dizendo sim para todo mundo, mas na verdade você não queria fazer metade dessas tarefas ou metade desses eventos que você está dizendo sim, esse livro pode te ajudar e muito, porque para mim foi isso o que me marcou. Vamos lá, frase desse livro que nós colocaríamos numa camiseta.
Seu sucesso não acontece por causa de tudo que você faz, ele acontece apesar de tudo que você faz.
Muito bom. Eu escolho as coisas mais importantes, nem sempre são as que gritam mais alto.
Desafio para o ouvinte.
Ouvinte, chegou a sua hora. Eu sei que você estava ansioso, ansiosa, animado, animada, e não vou deixar barato aqui. Vamos lá. O desafio de hoje é tão simples quanto transformador, que é bloquear 4 horas na sua agenda para amanhã, para a sua única coisa. Para descobrir qual é a sua única coisa, faça a pergunta geradora, já explicamos aqui. Mas, independente de descobrir ou não, antes mesmo disso, vai na sua agenda, pega o seu celular, tá? Esse desafio é real, não é só uma intenção. Pega o celular, vai na sua manhã e bloqueia 4 horas para a sua única coisa. Se você trabalha de casa, mais fácil ainda. Se você é um empreendedor, mais fácil ainda. Se você trabalha no escritório ou para alguém, pegue as 4 horas da manhã e bloqueie para suas tarefas mais importantes dentro desse trabalho. Não importa quem você é, a tarefa é a mesma. Pega agora o celular e bloqueie as suas 4 primeiras horas da manhã para a sua única coisa.
Resumo Cast, livros para empreendedores.
E assim estamos chegando ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. E antes de terminar, claro que eu quero convidar você a fazer parte da nossa tribo de apoiadores, além desse conteúdo extra que até comentamos aqui ao longo desse episódio, que você vai ter um acesso exclusivo, você também tem a oportunidade de participar do nosso Clube do Livro, onde você vai se juntar com outros leitores e com nós, apresentadores do Resumo Cast, para debater junto esse livro aqui. Então, se você, uma pessoa pessoa que gosta de conhecimento, gosta de debater livros, mas não tem ninguém do lado, ou um amigo ou uma tribo que você possa debater livros com outras pessoas, o Clube do Livro é para você. E claro que eu quero enviar um grande abraço para os nossos Tribers Conselheiros, que são empreendedores que nos apoiam com um valor muito significativo todo mês. São eles: Marcílio Guedes Drummond, Rafael Louredo, Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!